Boa noite a todos.
Boa noite.
Mami, como é possível identificar se um comportamento nosso é projeção de nossas questões no outro e, se identificado que é uma projeção, como neutralizar?
Oh, interessantíssimo, Tati, porque hoje, exatamente antes de ir para cá, conversando com a Eugênia, ela falou sobre, mais uma vez, em outras mensagens, ela fala isso, só que ela torna algumas questões comigo por causa das minhas deficiências psicológicas, morais, espirituais. Então, ela disse, mas muito enfaticamente, o universo é todo especular. Nós espelhamos externa e internamente o que precisamos vivenciar. E quando não espelhamos, somos atraídos para situações que espelham isso. Então, de forma bem lato senso, todas as situações são relativamente projeções de nossas necessidades evolutivas, não necessariamente de nossas realidades internas. Isso assusta algumas pessoas na questão da projeção? Não, mas então se eu sou atacado por um tarado no meio da rua, eu sou uma tarada também, né? Alguém pode pensar isso? Não, você pode ter, nós podemos ter um problema, frigidez, ou dizer, eu não quero mais ver o sexo, eu quero viver o amor só pelo coração. Acontece isso espontaneamente também. Ou, eu acho que nenhum homem presta. Aí atrai a pior espécie de homem para poder ela se confrontar. Aquela história, cada um conforme suas obras, bababá, palavras de nosso Senhor Jesus. Os autores latinos chamavam de unus mundus. Desculpem a reportação que parece pernóstica, soa mesmo pernóstica, pedante, né? Mas é para mostrar que não há nada novo. João Braga, tudo bem, filho? Que bom que você está aqui, eu vejo mais sua esposa, mas que bom que você vê, que é um homem bom. Olha aí, homem bom, já que eu falei de homem que não presta, né? Homem bom. Meninas, eu que sou tão do lado de vocês, existem homens bons, né? João Braga é um excelente exemplo disso, em vários sentidos, né, João? Mônica aqui que eu digo, mas a mulher é suspeita, para um lado e para o outro. Quem está de fora pode falar mais à vontade. Então, unus mundus, o mundo, não há nada de novo debaixo do sol. Já ouviram isso? Frase famosa, literatura universal, não importando agora o autor, que eu também não me recordo quem foi que disse pela primeira vez, eu não sei se foi Oscar Wilde, eu não tenho certeza, mas não importa, o autor não interessa. A memória está falhando agora, está vendo? Minha memória tem essas suas falhinhas. Dizem que o cérebro de 40 anos começa a dar suas pifadinhas em termos de memória e começa a ficar amplo na complexidade, abrangência e profundidade das leituras das realidades apresentadas para esse cérebro. Dizem não, é fato. Lembra quando eu falava lá, voltando a Jaco, já que eu acompanhava essas palestras meninas nos anos 90, então comentando, estamos perdendo neurônios. Então, aproveitem minhas palestras que estão boas hoje, que no futuro eu estarei decadente, né? Mas já dizia uma coisa que era afirmação do mundo acadêmico. Nós perdemos concentração, nós perdemos agilidade mental, nós perdemos poder de cognição no sentido de registro mnemônico. Mas nós ganhamos em amplitude, como falei, e o poder de ponderar. Uma região do cérebro, isso foi publicado recentemente, muitos de vocês podem ter lido, eu achei fabuloso, principalmente esse ponto. Isso eu não conhecia de outras publicações científicas. Essa foi uma publicação leiga, não foi de um jornalista de ciência, que é muito melhor para a gente. Estou voltando à sua questão já, Tati. Porque fala sobre isso, reflexão com projeção. A região do cérebro que é mais relacionada, porque o cérebro não é propriamente departamentalizado. Ele tem setores com funções específicas relacionados a tal ou qual função, mas ele é todo imbricado, todo interrelacionado. Tanto é que em certas lesões cranianas graves, em acidentes, uma função passa a outra região do cérebro. Às vezes, de acordo com a lesão e de acordo com a área onde houve a lesão, de um modo que ninguém percebe mais tarde. Então, nós temos a região relacionada, mais relacionada à reflexão, que acende-se, porque hoje as novas tecnologias permitem que a gente analise o cérebro enquanto ele funciona, né? Porque a luzinha que que Helder bolou está apagada. O fio está... Helder, tão criativo, mandou uma maquete, achei o máximo, a criatividade da mente do cérebro jovem. Mandou uma maquete da tribuna do Maria Cristo e tal. Muito bem. Aí então, só que o cérebro mais velho, como o de Braga, vai estar mais apto a tomar decisões, a dirigir equipes, a perceber sutilezas que, lamentavelmente, para o cérebro jovem é mais difícil. O cérebro, entre 40 e 70 anos, que está no seu ápice, entre 40 e 70, desde que tenha trabalhado com a intelectualidade até lá, que senão começa a ficar demente mesmo. Que horrível. É, a não ser que haja acidentes ou doenças degenerativas geneticamente programadas, etc. Fora isso, ela vai ficar mais lúcida. A região da reflexão fica ativa constantemente. A pessoa fica num estado de observar, refletir, associar e fazer esse tipo de imbricações. Algumas pessoas começam a ter essa experiência mais cedo, 38, 37 anos. Algumas só bem mais tarde. Tati, como fazer? Há vários autores que comentam isso, e Eugênia também falou, dizendo a todos, por ser um drama geral. Né? Foi muito boa a sua pergunta, que é uma pergunta de interesse geral mesmo. Como bloquear isso? Ou como cessar? Eu sei que você não usou a palavra bloquear. Como cessar esse problema? Oh, meu Deus, é uma situação tão desagradável. Todo mundo tem essas situações na vida, não é? Na vida privada, na vida interna, na vida familiar, ou conjugal, ou profissional, em todas, às vezes em todas as áreas ao mesmo tempo, como São Paulo disse, mal vem feixes. Né? Como resolver? Colher até o último ceitil. Jesus falava sobre pagar dívida, né? O Desiderano falou sobre débitos. Mas quando Jesus falou de pagar uma dívida, isso era metafórico. Até o último ceitil, a lição. A gente transformar, como alguns autores americanos propuseram magnificamente, karma em consciência. Eu preciso entender o que este meu karma está querendo me sugerir em mudança de consciência, de padrão de valores, de sentimento, de percepções, etc. Quando eu esgoto a lição, desaparece a necessidade, desaparece o espelhamento. Aí acontecem aquelas coisas miraculosas. De repente, a esposa muda, ninguém sabe por quê. Ou uma separação miraculosamente se dá. Ou o próprio marido ou esposa separa. Ou um colega é demitido. Ou o chefe é transferido. Ou morre repentinamente. Não que a gente, que alguém vai morrer por nossa causa. Mas para ninguém pedir isso, viu, gente? Se a gente sintoniza, como saber o tipo de espírito que a gente está sintonizando? Bem que fulano merecia morrer. Isso é sintonia com os seres das trevas. Cuidado. Não, isso, bruxaria é magia negra. É cuidado com as forças da mente, elas existem. E nós vamos pagar um preço alto, porque as inteligências desencarnadas que atendem esses pedidos cobram um preço, normalmente, muito mais alto do que o que a pessoa supõe que vai ganhar. Então, só um alerta aproveitando esse ensejo, né, Tati? Tati, é só isso. Só, mas diga. Aí você, primeiro, aí a gente como vai saber qual é a lição, né? Geralmente a gente sente uma, vamos colocar a situação ideal, uma alegria, um conforto e um... Luiz Rey fala de um sininho interior, fica bem piegas, né? Para os homens, principalmente. Não, uma sensação de isto é certo, isso é devido, é o que tem que ser feito. E às vezes vem camadas. Peraí, eu achava que era isso que eu tinha que aprender. Eu já fiz. O que é que falta aprender? Não tem isso. Aí tem outra lição. Quando a gente esgota tudo, plum. Aí de repente a gente diz, meu Deus, essa esposa que para mim era o karma, ou este meu chefe, ou esse meu funcionário, ou esse meu trabalho, ou o que for. Não é que é gostoso o negócio? Não é que está tudo bem? Aí, pss, some. Quando a gente faz as pazes a ponto de abraçar, amai os vossos inimigos. Querendo dizer, amar não é gostar. Jesus não mandou ninguém ser masoquista. Amar é o que é que a voz do amor pode me ensinar nessa situação. Amar os inimigos é abraçar o obstáculo, não de forma sacrificial, como nós entendemos. Misericórdia quer e não sacrifício, também está em Jesus. Vem de sacrifício no sentido sacer, do grego sagrado, sacralizar a situação. Eu estou ficando mesquinho. E quando eu mediocrizo a situação, eu me mediocrizo junto. Vamos colocar outro nível. O que é que o sagrado, o nos mundos, Deus está em toda parte. O que o antropos, o ser maduro, o ser Adam segundos, que é o segundo Adão, Jesus, o Cristo interior, tem a me dizer sobre isso, que o primeiro Adão, o segundo, que o primeiro Adão, mitologicamente, não é? As raças adâmicas não tinham nada de engraçadinhas. Os brancos eram os tarados criminosos que reencarnaram na Terra e começaram a branquear a pele dos negros originais da Terra. Originalmente, na Terra, só existiam negros. E a ciência já provou, porque toda a humanidade proveio, é a paleantropologia que está afirmando isso, por descoberta de fósseis, proveio da África. Então, ser racista é uma estupidez autocida contra si. Alguns tinham uma maquiagenzinha maior. Alguém botou mais maquiagem, alguns tiraram maquiagem. Né? Então, quando a gente tira a maquiagem, é negro, é o original. A raça pura, única da Terra, é a negra. O resto é distorção genética. Tem muitas teorias pouco lisonjeiras aos brancos. Não posso falar à vontade, porque, por enquanto, nessa eu nasci descoradinho, descascado, como a gente fala aqui no Brasil, né? A pátria dos preconceitos menores. Tá, até espero ter atendido a você. Vou passar logo para a Júlia, senão não dá tempo.
Com certeza, obrigada.
Fui satisfatória de algum modo?
Com certeza.